Estão acordados? Sim? Glória a Deus. Estão cansados? Não? Sim? Tem gente que está cansado. Eu estou cansado. Mas estamos aqui, amém? Não se trata de nós, não se trata do que a gente quer, mas se trata da presença de Deus, porque Ele é digno do nosso culto, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno desse momento, amém? Então, que o seu coração esteja atento, esteja desejoso realmente da palavra dEle, amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, quieta agora o seu coração. Pai, nós mais uma vez oramos, Pai. Dessa vez entregando esse momento da palavra, consagrando esse momento ao Senhor. E eu oro para que os nossos corações estejam abertos, Pai. Que os nossos corações sejam como terras férteis a todas as sementes que o Senhor lançará aqui. Em nome de Cristo Jesus, eu peço para que cada semente aqui depositada, Pai, ela possa frutificar a 30, 60, 100 por 1, Pai. Eu oro para que realmente nós não sejamos, Pai, nós não estejamos com os corações que irão matar essa palavra, que irão se esquecer dessa palavra ao longo dos dias, mas que realmente nós possamos estar abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha vencendo as nossas teimosias, as nossas estruturas internas, os nossos traumas, os nossos medos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem entrando e penetrando com a Tua palavra juntas e medulas, vem fazendo aquilo que homem algum pode fazer. Vivifica essa palavra, Senhor, unge essa mensagem e que ela venha de encontro às nossas realidades, que ela venha sendo realmente uma palavra rema para essa estação, para esse ano que nós estamos entrando, Pai. Em nome de Cristo Jesus, me conduz aqui, Pai, que eu não fale nada do que o Senhor não quer que eu diga, que eu não venha atrapalhar esse momento, mas que eu possa ser um servo bom aqui para os meus irmãos e que o Senhor realmente, Pai, venha com a Tua glória sobre nós, Pai, que o Senhor venha transformando o nosso modo de pensar, o nosso caráter, o nosso modo de agir. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço, implanta um pouco mais, Pai, dos Teus princípios, dos Teus valores, da Tua palavra em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, a gente está no primeiro culto, né, de quinta-feira aqui do ano. E todo começo de ano, ele é feito do quê? De promessas, de planejamentos, de metas que a gente vai criando, estipulando. Seja pessoalmente, seja na sua empresa, a gente vai estabelecendo o quê? Metas, planos, né? Então, muitas pessoas querem começar a faculdade, muitas pessoas querem casar, muitas pessoas querem trocar de carro, comprar um carro, uma casa. São diversos os motivos, né, e os planejamentos que a gente faz, né? De algum modo, todo começo de ano, ele acende uma esperança nova dentro de nós, né? E talvez porque a gente já cresça acostumado com isso, né? Que toda virada de ano parece que vai acontecer algo sobrenatural, milagroso ali, e algo vai mudar por osmose. Mas a gente cria expectativas para viver coisas novas em cada ano que se inicia. Só que, né, um parênteses aqui, de nada disso vale, nada, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo o resto da sua vida, né? Então, de nada vale você ouvir a musiquinha da Globo, você abraçar os seus parentes, você vestir branco, ou usar verde, ou amarelo, sei lá, a cor que o povo sai usando. Sendo que você vai ser a mesma pessoa que você tem sido a sua vida toda e continuando, sustentando, né, as suas razões, os seus orgulhos, os seus traumas, os seus medos. Então, muitas pessoas falam, não, esse ano eu vou ler mais. Mas você continua tendo as mesmas 7 ou 8 horas diárias de uso do seu celular, você continua maratonando as suas séries como se fosse um noia, né? A pessoa não consegue assistir um episódio de uma série por dia, tem que assistir logo os 10 da temporada. Ah, vai dormir 5 horas da manhã para acordar às 7. Eu sei como é, eu já fiz isso também. Então, de nada vale a gente ter essa esperança se a gente não mudar. E lá em Romanos 12, no capítulo, Romanos 12, no versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vê aqui a palavra, né, nos incentivando para que a gente não se amolde, para que a gente não se conforme, em outras traduções vai falar, para que a gente não se coloque ali nos padrões desse mundo, mas que a gente tenha uma transformação, uma renovação constante da nossa mente, através da palavra. Então, como cristãos, nós somos chamados a uma mudança constante no ser e no fazer. Deu para entender? Amém? Nós somos chamados, né, como cristãos, para vivermos uma mudança constante no ser e no fazer. E são coisas completamente diferentes. Você ser algo e você fazer algo. Eu não sei vocês, mas eu sempre começo, né, quando eu vou fazer esses planejamentos, essas promessas, né, de começo de ano, estipular metas, a grande maioria, se não todas as coisas que a gente coloca nas nossas listas, elas têm a ver com fazer. A gente nunca coloca: eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um servo de Deus melhor, eu vou ser um funcionário melhor. Não, o que a gente coloca? Eu vou ter um cargo melhor, eu vou atender tantos clientes, eu vou faturar tantos reais por mês, por trimestre, por ano, eu vou fazer tantos exercícios na semana. Isso, na verdade, ninguém coloca, né, no planejamento. Coloca: vou me matricular na academia, mas aí matricula lá e vai por osmose, né? Se a matrícula quiser emagrecer, ela que lute. Eu vou ler tantos livros no ano, eu vou viajar para tantos lugares. É sempre uma ação. A gente sempre estipula as nossas metas, a gente faz os nossos planos baseados no que a gente faz. E, naturalmente, os nossos olhos focam em tarefas, em fazer, no que a gente precisa executar. Naturalmente, a gente faz isso. Mas nessa corrida ou correria, né, como a gente fala, hoje todo mundo está na correria, nessa correria, na grande maioria das vezes, a gente acaba não cumprindo nem metade da lista que a gente estipula no começo do ano. Quem já passou por isso? Legal, não sou só eu. Então, estamos todos juntos nessa. A gente faz aquela lista maravilhosa. Você começa o ano, você já manda mensagem lá para o setor de vendas da faculdade, do curso de inglês, você já vê o valor do pacote da viagem que você quer fazer, você entra lá no Zap Imóveis e começa a ver a casa que você quer, o apartamento que você quer, você vai lá na Web Motors e procura o carro, a moto, você começa a fazer um monte de coisa. Espero que você não entre no Tinder se você espera casar, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua vida. Mas a gente, na grande maioria das vezes, a gente estipula metas e chega no final do ano, a gente olha para trás e a gente vê que deu ruim. Aí vem aquele sentimento, né, que a gente sente cocô do cavalo do bandido. A gente fala: putz, nossa, sou um lixo, né, sou um nada. Mas justamente porque a gente foca todo o nosso planejamento, todas as nossas metas anuais no fazer. A gente quer estipular e a gente quer mudar algo de fora para dentro. Só que a gente vai ver que Cristo, ele faz tudo de dentro para fora. Então, a gente quer começar o nosso ano estipulando uma série de coisas contrário à forma com que Deus trabalha. E é óbvio que a gente vai fracassar. É natural. Num episódio, eu quero te convidar aí você abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 14. Esse é um episódio que Jesus, para variar um pouco, ele está debatendo ali com os fariseus, com os mestres da lei, ali com os religiosos da época. E os fariseus ali perguntam para ele, questionam ele por que que os discípulos dele não se lavavam antes de comer, que era um costume lá, lavar as mãos e tal, e eles não faziam aquilo. E aí Jesus, ele vem discutindo ali com eles, condenando algumas práticas religiosas, né, desses grupos que estavam substituindo até alguns mandamentos de Deus. E aí Jesus vem e fala assim, versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. E a gente vê que Jesus, ele vem estabelecendo aqui um fundamento muito contrário ao costume religioso da época. Se vocês forem ver, e foi talvez o principal motivo do que Jesus batia muito de frente com os religiosos da época, é que eles estavam muito preocupados com os rituais, com o externo, com o aparecer, com o fazer. Eles eram excelentes no fazer. Eles eram incríveis, eles jejuavam constantemente, eles davam as suas ofertas, os seus dízimos, eles eram excelentes no que eles faziam. O problema era quem eles eram. Então a gente vê que Jesus, ele estabelece um fundamento de que o interior, ele é mais fundamental, ele é mais importante do que o exterior. Então, em outras palavras, Jesus está falando: ser é mais importante e é maior do que fazer. Amém? Deu para entender? Estão comigo? Em Mateus 5, no versículo 29, diz assim: se o seu olho direito fizer pecar, as palavras de Jesus, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É óbvio que aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus estava usando uma figura de linguagem, amém? Ele não estava falando: se você olha para uma mulher na rua, arranque seu olho fora. Não era isso que Jesus estava falando, literalmente. Mas a gente vê que se o exterior, ele está corrompendo o interior, Jesus fala: é melhor que você abdique disso e seja salvo do que você se mantenha ali todo bonitão e vá para o inferno. Mas, um outro parênteses, isso não é desculpa para que você não cuide do seu exterior também. Amém? Nossa, o amém foi fraco agora, hein? Amém? Amém, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso não é desculpa para que você não faça uma dieta, para que você não cuide da sua alimentação, para que você não vá para a academia, que você faça um exercício, que você faça um crossfit, que você vá correr na rua, que você fique com os veinhos na praça fazendo os equipamentos, qualquer coisa. Não é desculpa para que você não cuide da sua forma de se vestir, da sua aparência. Amém? Glória a Deus. Nós somos templos de quem? Amém. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar do exterior também. Principalmente, né, não vou entrar na questão ali de aparência em relação ao mercado de trabalho, que isso vai te favorecer, você ser bem apresentável, você estar bem vestido, né, com a boa aparência. Se você está solteiro e quer casar, eu nem vou entrar nesse mérito, né? Que você tem que, né? Pô, corta as unhas, passa um perfume, né? Deixa o cabelo ali bonitinho, a barba paradinha. As irmãs também, né? Se cuida aí. E Deus, ele nos deu um corpo físico. Ele ainda decidiu habitar em nós. Então, sim, é importante o nosso corpo. É importante o exterior. A carcaça tem que ser cuidada, amém? Mas esse não é o mais importante. Quando Paulo, ele escreveu, né, a primeira carta ali, enviou a primeira carta a Timóteo, né, lá em 1 Timóteo no capítulo 3, ele está dando algumas recomendações para Timóteo sobre algumas características que as pessoas que estavam buscando ali pelo ministério, o episcopado, elas tinham que apresentar, né, algumas qualificações. E ele lista 16 qualificações, se somar com a parte que ele fala sobre os diáconos também. E é interessante de que das 16 qualificações, sabe quantas Paulo listou que tem a ver com uma habilidade, com o fazer? Uma de 16. Todas as outras que Paulo lista têm a ver com o caráter, são traços de caráter. Então, Paulo ele vem trazendo uma série ali de pontos, né, que a pessoa, o homem tinha que ser marido de uma mulher só, tinha que ser alguém hospitaleiro, não dado ao vinho, uma série de coisas. E a única habilidade que Paulo lista é que a pessoa deveria ser apta a ensinar. Só. O restante eram todos traços de caráter. Um outro exemplo, se a gente for pegar o episódio da unção de Davi, onde ele foi ungido ali, rei de Israel, a gente vê que o profeta Samuel, ele vai até a casa da família de Davi, e aí o pai de Davi vai, junta todos os irmãos, e não chama ele. Davi era um pastor, então ele ficava, né, distante e tudo mais. E aí Samuel, ele olha para um dos irmãos de Davi, né, e fala, meu, é esse, o cara é bonitão, o cara é forte, né, devia ter ali uma personalidade para governar uma nação. E Deus fala para Samuel, não olhe, não se prenda ali, né, com os olhos humanos, né, porque o homem ele julga a aparência, mas eu olho o coração. E aí a gente vai ver que Samuel olha ali para o pai de Davi e fala, você não tem mais nenhum filho aí? Porque esses daí não vai rolar, não. E aí, é tipo, vai dar namoro. Hoje não, Faro. Não tem, tem outro. E aí, né, ele lembra, fala, ah, tem um filho meu lá que está cuidando lá das ovelhinhas, lá do gado e tudo mais. Então chama ele. E aí Davi é ungido. Então Davi seria a última escolha. Davi era tipo aquele moleque franzino ou gordinho na educação física, que sempre ficava por último, que ninguém queria no time ou na rua. Então... precisa parar com esses olhares, que vocês acabam me derrubando. Davi era esse. Se a gente fizesse uma eleição aqui, vamos eleger um rei sobre Israel, Davi não ia estar na lista, né? Então, Deus ele não estabelece uma aprovação assim como a gente. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 22. Atos 17, 22. Aqui Paulo, ele tinha ido para... ele estava na Grécia. E aí, a partir do 22, diz assim. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse... atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Até aí. Então aqui Paulo estava fazendo uma visita, uma viagem missionária ali, passando pela Grécia, e ele foi até a cidade de Atenas, e ele fala, né, para os atenienses que ele reconhece que eles eram muito religiosos, né? E se você estudou um pouco de história... a gente vê, né, que historicamente os gregos são conhecidos por ter uma base intelectual muito forte, né, a sua filosofia tem pilares, né, escolas de pensamento, de filosofia que seguem e baseiam diversas coisas até hoje. E a gente vê a Bíblia falar também que eles tinham ali diversos objetos de culto, né, Eles serviam a vários deuses, então também provavelmente tinham várias formas de culto também. Mas Paulo ele pega um gancho, né, que foi ali o altar do Deus desconhecido, e Paulo aproveita isso para pregar, né, o Deus de Israel ali para o povo grego. E ele expõe o fato deles adorarem alguém que eles não conheciam. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é que Paulo ele reforça, em dado momento, que Deus ele não é necessitado de coisa alguma, inclusive do nosso trabalho. Então ele vai falar, ele, falando sobre Deus, não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, meu irmão, Deus, ele não, eu não sei se um dia falaram que Deus, ele precisa de você, mas ele não precisa. Isso pode ser um balde de água fria, mas ele não precisa de você nem de mim, porque Deus, ele é autossuficiente, Deus, ele é pleno em si mesmo. Então, o nosso trabalho a Deus, o que a gente está fazendo aqui agora, o nosso culto a Deus, não é porque Deus precisa, não é porque Deus é carente, não é porque Deus, ele está entediado, ele quer que a gente cante para ele. Deus, ele é pleno em si. Mas, momentos como esse, eles falam muito mais sobre nós. Nós entregarmos a nossa vida a Cristo, e a gente dedicar a nossa vida, ou pelo menos parte dela, servindo a Ele, como no ministério, como no culto e coisas desse tipo. Inclusive o nosso trabalho, a nossa família, tudo que nós temos, os nossos recursos, é uma oportunidade que Deus nos dá de participar de uma vida com Ele. É uma oportunidade que Ele nos dá de nós servirmos a Ele. Então, o serviço a Deus, ele é um privilégio. Só que a gente não entende dessa forma. A gente se coloca no centro das coisas, e a gente acha que Deus, ele é um servo nosso, que ele é um mordomo. E aí, de repente, o culto está chato. De repente, hoje eu vou ficar em casa. De repente, a gente se dá o direito de ignorar a Deus e tratar a Deus como um simples servo. Mas, igreja, Deus, ele não é um homem necessitado. Ele não é um velho que está escanteado, sentado num banco de uma praça e que ele está precisando de atenção. Deus, ele não está mendigando a minha e a sua atenção. Deus é Deus. Ele é pleno em si. Então, você escolher caminhar com Ele, ou você escolher, talvez, seguir a sua vida achando que Ele nem existe, o problema é seu e o problema é meu. É duro ouvir isso? É duro. Eu queria estar te falando isso? Não. Mas, a verdade é que a nossa relação com Deus é a gente olhar para si e a gente falar, cara, eu sou um nada. Eu nunca poderia pagar a conta da minha vida de pecado, e Deus enviou o seu filho por mim e fez isso. Então, quando a gente olha para a obra redentora da cruz, e a gente olha para Cristo, a gente vê que a gente estar num momento como esse, que a gente poder entrar no ministério, a gente poder abrir uma célula na nossa casa, a gente poder fazer qualquer coisa que seja para o reino de Deus, é um privilégio nosso. Amém? E lá em Lucas 10, pode abrir aí, no versículo 38, um pouquinho mais para trás. Essa é uma passagem bem conhecida, Lucas 10, 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa é uma passagem muito conhecida, E ela é um tapa na cara, toda vez que eu leio. E meu irmão, minha irmã, não importa se você está aqui pela primeira vez, se é o segundo culto que você vem, se é o terceiro, se faz um mês que você está vindo, não importa se você tem 5 anos de convertido, se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20. Deus, Ele não está procurando pelos seus talentos e pelas suas habilidades. A gente vê que Marta, ela estava extremamente preocupada, ocupada, e que é natural. Quando você vai receber uma visita na sua casa, você não faz, né, pelo menos a maior parte das pessoas fazem, depende da visita que você vai receber, né, que tem uns que você nem arruma as coisas que é para ir embora logo, mas, né, para não ficar muito tempo. Mas quando você vai receber uma visita, alguém que você gosta, um parente distante, os amigos, você não faz uma faxina ali, você não dá uma lavada ali no banheiro, você arruma as coisas, às vezes não dá tempo de guardar, você pega a sopa tudo e joga lá na cama lá e fecha a porta do quarto, mas você dá uma organizada na sua casa. Agora imagina se você recebesse Jesus fisicamente na sua casa. Qual seria a faxina, a arrumação que você faria para receber Jesus na sua casa? Então Marta estava com esse pensamento. Ela falou, meu Deus, Jesus vai vir na minha casa com seus discípulos. É a história acontecendo. É o reino de Deus na terra. O Filho de Deus vai vir aqui. Precisa estar tudo em ordem, precisa ser a melhor comida, precisa estar tudo organizado. Só que a irmã de Marta, Maria, ela tinha uns fusível queimado na cabeça, ela tinha uns, não funcionava o tic-tac direito. Por quê? Porque era um costume da época. Quando você fosse receber, as mulheres eram responsáveis por preparar tudo. E Maria, ela faz o quê quando Jesus chega? Ela fica largada lá no chão, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Isso para a época era um escândalo. E aí a irmã dela, é irmã, né, não tem muito o que você explicar, aí é treta de irmão, né? Aí não tem... Marta vem e fala, Jesus, ainda dá um, né, ainda dá uma chamada em Jesus. Fala, você não está prestando atenção não, aqui assim, só um detalhe assim, você está falando umas coisas muito bonitas, mas só um detalhe assim, você não está vendo minha irmã largada no chão aí sem me ajudar? E aí Jesus vem e fala para ela, Marta, você está ocupada, eu imagino que Jesus não quis ser indelicado com ela, então ele fala, ó, está tudo na tradução Vitor Abreu de hoje, na linguagem Vitor Abreu de hoje, Jesus devia ter falado assim, ó, tá tudo muito bom, sua casa tá limpinha, tá tudo legal, a comida tá boa, mas você está muito ocupada. Enquanto você está ocupada, sua irmã, ela está valorizando a minha presença. Ela escolheu a melhor parte, e isso dela não vai ser tirado. Então, igreja, não importa o tempo que você tenha, não importa se é a primeira vez que você está aqui, ouvindo tudo isso, você está com seu coração queimando, você quer entregar sua vida para Jesus, Deus não está procurando pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas habilidades, pelo que você sabe fazer. Isso não te define diante de Deus. Deus, Ele não é formado em RH. Deus não fez RH. A vida com Deus não se trata de uma entrevista de emprego que você está fazendo para ver se você vai ser capaz de participar. Muito pelo contrário. Deus, Ele sabe que você e eu não somos capazes. E é difícil da gente ouvir isso numa realidade hoje que nós temos, de que a gente tem que estar no controle das nossas vidas, de que nós somos bons, de que a gente define tudo. Mas o fato é que Deus sabia que nós não seríamos capazes de fazer. E justamente por isso, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para pagar uma conta que nós jamais poderíamos ter pago. E que ninguém jamais poderia pagar. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só contextualizando, essa é uma das cartas às igrejas que a gente tem ali no começo de Apocalipse. E a gente vê, né, essa repreensão a uma das igrejas. E é muito curioso, porque nos versículos anteriores, a gente vai ver que, inclusive, Deus ele condena que aquela igreja ela estava se vangloriando de que ela era uma igreja rica. Então, provavelmente, eles não tinham necessidades, eles não precisavam de uma assistência social, eles eram uma igreja que devia funcionar muito bem, que devia ter uma estrutura muito boa, que devia estar tudo certinho, funcionando, estar tudo tranquilo, mais ou menos um clube ali social, que as pessoas se encontravam e debatiam ideias, e às vezes o culto funcionava perfeitamente. Só que a gente vai ver Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Agora eu te pergunto, quando você está dentro de um ambiente, você bate na porta para você passar? Bate ou não bate? A não ser que você tenha sido trancado lá, mas se não, não, você já está dentro, você só sai. Agora, se você chega na casa de alguém, você vai entrar na sala do seu chefe, você vai bater ali na porta do quarto dos seus pais, você está do lado de dentro ou de fora desse ambiente? De fora? Nossa, bugou a mente de alguns aqui. Vamos lá, gente. Quando você precisa entrar em um lugar que você vai bater na porta, você está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora, amém? Agora, se essa igreja estava funcionando tão bem, ela era bem estruturada, ela era uma igreja rica, próspera financeiramente, Jesus está falando que ele estava batendo na porta, Jesus estava participando dessa igreja ou não estava? Não estava. Igreja, isso é um diagnóstico extremamente preocupante para nós, inclusive. Porque, eu não sei você, mas se o Espírito Santo não estivesse aqui nesse momento, você perceberia? Ou eu perceberia? Ou será que nosso culto continuaria funcionando muito bem sem a presença de Deus? Eu quero te convidar para você voltar um capítulo aí, em Apocalipse, no versículo 2, a partir do versículo 3. Eu quero te convidar para você ficar de pé no seu lugar, como o pastor Luciano Subirá costuma falar, né? Ficar de pé para a gente fingir que está acabando. Pode ficar de pé, igreja, está encerrando, mas pode ficar. Isso. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, última passagem que a gente vai ler. A partir do versículo 3. Diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa era uma carta endereçada para outra igreja, né, diferente da que a gente leu anteriormente. E a gente vê que Deus ele reconhece que eles estavam perseverando, de que eles estavam suportando sofrimentos, de que eles eram perseverantes, de que eles estavam ali, talvez até meio que aos trancos e barrancos, mas eles estavam firmes, eles estavam continuando, eles estavam indo para cima, eles estavam fazendo, produzindo. Só que Jesus, ele traz um porém, de que eles tinham abandonado o primeiro amor. E o que isso quer dizer para mim e para você? Meu irmão, minha irmã, Jesus não está nem aí para a sua performance. Ele não está nem aí se você está cumprindo as suas escalas. Se o seu coração não está no lugar certo. De nada vale. A gente vê que nós vamos passar por um julgamento das nossas obras. E as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. E, dependendo do que nós construímos ali como obras, elas vão permanecer e a gente vai receber o nosso galardão. Se não, elas serão queimadas no fogo. E esse é o início de mais um ano de possibilidades, de oportunidades sobre as nossas vidas. Mas se tem algo que Deus ele está me chamando e Ele está te chamando, é para nós voltarmos o nosso coração para o lugar certo. Para nós voltarmos ao nosso primeiro amor. A buscar o seu reino e a sua justiça. E todo o restante Ele vai acrescentar. E geralmente a gente fala isso pensando só em relação às finanças, mas é buscar o seu reino e a sua justiça. Se a gente está precisando de membros para o ministério, líderes de ministérios, membros de ministério, está precisando de membros para o seu ministério, busque o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Está precisando de mais gente na sua cela? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Está precisando que a sua família se converta? Busque o reino de Deus, a sua justiça, e o restante será acrescentado. Igreja, Deus está chamando eu e você para a gente fazer um ajuste na rota das nossas vidas. É um momento muito propício que a gente está com os nossos corações abertos para novas mudanças, como eu falei, é um tempo que a gente fez os planejamentos, as metas. Mas Deus está falando, não vai valer de nada você fazer, você ler 300 livros, você ler a Bíblia 3 vezes, você cumprir todas as suas escalas, se o seu coração não estiver em mim. E eu quero te convidar a você fazer isso nessa noite. Eu quero te convidar a você parar o que você está fazendo. A você parar, menos o pessoal do Louvor, vocês podem continuar o que vocês estão fazendo. O Data Show também, a galera que está servindo. Mas a você parar um instante, as suas coisas podem esperar, as coisas do seu trabalho podem esperar, seu planejamento pode esperar, seu WhatsApp pode esperar, as mensagens vão continuar aí, ela não vai sumir em 10 minutos, não, ela vai continuar aí no seu celular, mas eu quero te convidar a você realmente fazer essa entrega com Deus, a você fazer esse voto com Deus, a você parar tudo que você está fazendo, e colocar o seu coração no lugar certo novamente. Porque Deus, Ele reconhece o nosso serviço, Ele reconhece o nosso trabalho, assim como Ele reconheceu com a igreja de Apocalipse. Mas, se o nosso coração não estiver queimando pelo primeiro amor, se a gente não estiver servindo com a motivação correta, se a gente não estiver com o amor de Cristo queimando em nós, de nada vai valer. Então, eu quero te convidar a você se arrepender e a voltar às práticas do primeiro amor. Feche seus olhos, curva suas cabeças. Esse momento, ele pode ser o divisor de águas, ele pode ser a diferença no resto do seu ano e no resto da sua vida. Eu não sei você, mas eu não quero passar pelo julgamento das minhas obras e ver elas se dissipando ali no fogo. E muito menos eu quero chegar diante de Jesus e falar, Senhor, Senhor, fiz tantas coisas no teu nome. E Ele olhar e falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. E meu irmão, de verdade, rasga o teu coração. Eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei se você é velho de igreja, se você é um novo convertido, se você está chegando hoje aqui, você reconhece que você só precisa de Cristo, você não sabe nem por onde começar. Mas a verdade é que Jesus, Ele quer o seu coração. Não importa se você é um ótimo comunicador, se você é uma pessoa que consegue fazer contatos, uma pessoa influente, se você sabe vários idiomas, se você prega bem, se você toca não sei quantos instrumentos, isso não impressiona Deus. Mas o que mexe com o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. O que mexe com o coração de Deus é Ele ver um adorador, o adorando em espírito e em verdade. Primeiro eu quero fazer uma oração com você que veio aqui pela primeira vez, ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e você entende que sem Ele sua vida nem faz sentido, que você não é tão bom quanto você pensa que você é, porque na verdade ninguém aqui é tão bom assim. Nós somos, sem a presença de Deus, nós somos pobres, cegos e nus. Nós somos carentes dessa misericórdia, desse amor, dessa graça. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, a repetir uma oração, entregando a sua vida a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus caminhos, os meus sonhos, meus planos, toda a minha vida. E eu te peço, entra no meu coração e coloca a casa em ordem. Eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, escreve meu nome no teu livro da vida. E a partir de hoje, eu quero caminhar contigo todos os dias. Me ensina a viver uma vida segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você que fez essa oração. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos, Pai. Cada coração que se rendeu ao Senhor nesse momento. E é com alegria, Pai, que eu te agradeço por essas vidas, porque a tua palavra diz que há festas nos céus quando o pecador se arrepende. E nós, Pai, oramos aqui como um corpo, pedindo para que o Senhor conduza essas vidas, Pai. Que o Senhor venha curando os traumas, curando os medos, que o Senhor venha trazendo a restauração, a reconciliação, toda a cura necessária, Pai. E que, no nome de Jesus, nós como igreja, como irmãos, como corpo, possamos ser úteis na vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia.